Queridos, não poderemos deixar de falar sobre o dialeto neutro, né, que está tomando conta aí das empresas lacradoras. E nós não vamos ficar de fora, não. Nós vamos comentar isso também. E nós que temos lugar de fala, é, na verdade, quem tem lugar de fala aí? A esquerda vai nos amar, porque nós vamos usar os termos da esquerda de lugar de fala para falar sobre esses trans que estão tomando os nossos lugares no esporte. Pasmem, em concurso de beleza. Tem lá o concurso de beleza para os trans, mas elas estão nos nossos concursos. Vamos lá. Eu queria chamar a Arlequina para começar a falar sobre os pronomes neutros.
Oi, gente. Na verdade, eu acho que... Vamos começar falando um assunto assim, que há muito tempo eu observava em relação ao Canadá, Toronto especificamente. É, eu acho que a gente levou muito na brincadeira aqui no Brasil, porque a gente tem mania de fazer brincadeira com tudo, né? Sempre foi assim, desde a era do El Chan até agora o funk, que chegou com força total nas crianças, e aí eles estão introduzindo agora os pronomes. Que não é agora, bem agora, né, gente? Teve gente que estudou aí, que eu sei que do grupinho já estudou, que começou lá atrás. E assim, eu lembro que o Jordan Peterson, como ele é um cara muito envolvido lá, porque ele é um professor muito renomado, né, e querido, tem um canal no YouTube, ele começou a sofrer quando começaram a entrar com isso e falando, olha, vamos fazer pronome neutro, né, transbinário, transexual, homossexual, tipo assim, muito complicado. E ele falava, gente, mas ok, eu tenho que te respeitar, você quer ser chamado como Elux, Elix, Ulux, o que que for, né, isso, mas o Estado não pode se envolver, porque isso é muito sério. E até acho que o ano retrasado eles colocaram como lei, você não pode mais chamar uma pessoa que se intitula como binário, trans, o que que é, o que seja que ele se identifique, da forma que você acha que é ele ou ela, mas a forma que a pessoa se intitula, porque é como se fosse um crime. E ele reclamou, ele falou que hoje fica muito difícil o professor dentro da sala de aula dar aula, porque o cara tudo ele processa. Então, por mais que a gente leve isso na brincadeira, a gente tire sarro e vê um monte de molecadinha aí cantando música, inclusive, com essas linguagens, isso é muito sério. E a gente tem que levar isso em pauta para a vida, de que a janela de Overton está aí, né? A gente está vendo isso acontecer aos poucos e sendo introduzido, e daqui 10 anos a coisa está pegando mesmo, né? Inclusive no mercado de trabalho. Imagina você ter uma empresa que você não pode chamar o teu funcionário da forma que você acha, né, que é o correto, que é ele ou ela, porque ele pode processar. Isso é muito sério. E agora a gente está brincando, mas daqui a pouquinho não vai ser muito mais brincadeira, né, gente? O que vocês acham disso? Falem aí, digam o que vocês acham.
Primeiro que eu acho super interessante essa tua colocação, e o mais importante ainda é assim, como tudo no Brasil, a gente só começa a se preocupar quando fica sério, né? Primeiro a gente faz meme, porque se tem uma
quando
coisa que é nossa, ninguém tira... É o país do meme. Aqui a gente ganha nos memes, né? Então, o que que tem acontecido? A gente realmente levou na brincadeira, né? Essa questão do todes, todes, todes. E agora eu recebi diversas fotos. Quero até agradecer a todo mundo que segue a gente, tem seguido a gente no Twitter, né? Que é o nosso ponto de encontro para que a gente possa receber, inclusive, pautas. É, eu recebi várias fotos de empresas donas de... suco já usando pronome neutro, sem contar, né, as outras lacradoras, Natura, a Magazine Luiza, porque tudo isso é uma grande divisão, é um grande apartheid, né? A intenção dessa agenda progressista é segregar. Então, o que que eles querem fazer? Nós vamos botar os negros para o lado, os brancos por outro, que já é uma pauta progressista muito... Já está batida, inclusive. Agora, eles estão dando uma nova roupagem. Dentro desse grupo, nós temos que fazer um subgrupo, que eu quero salientar para vocês, que os héteros estão sendo limados, tá? Estão sendo limados, isso aí. Então, o que que está acontecendo? Aí, agora, eles estão criando um dialeto. Aí, algumas pessoas vão dizer assim... Não, mas não é dialeto. É sim, amores. Nós temos que tratar isso como um dialeto, porque é uma linguagem falada por um grupo específico de pessoas. Aí eu digo para vocês, não tem problema nenhum. Eu até comentei com um amigo num podcast anterior, que eu, por exemplo, com as minhas primas, falávamos a língua do P. Não sei se as meninas aqui falaram a língua do P. Que era um... Você dividia as sílabas, né? E colocava o P no meio, né? Então, pervô, pervô, CC, PP, né, tal. Então, aquilo ali era um dialeto infantil que a gente falava na escola e era muito engraçado. E era um dialeto. Então, por exemplo, não binário, tal. Eu quero falar todes, porque eu acho isso... Que isso me representa, tudo bem. Agora, o que não pode acontecer que a nossa amiga que faz parte aqui do grupo, que hoje, infelizmente, ela não está, ela trouxe para nós um print do Ministério Público de São Paulo usando linguagem neutra. Aí a Arlequina colocou muito bem a preocupação e de chamar-nos a seriedade do caso. O Ministério Público Federal... O Ministério Público, ele é pago com os nossos impostos. Estão usando dialeto neutro. Não tem condição, gente. Pode falar. Então, eu acho que é fraude.
Já tem uma empresa aérea que está deixando de tratar os clientes como ladies and gentlemen, que seriam, né? A forma, o jeito formal de eles chamarem os clientes. E agora estão falando welcome everyone, que é tipo, bem-vindos todos. Jesus. Né? Só que assim, a gente precisa, as pessoas precisam ter noção no Brasil de que isso não é algo de agora, tá? Isso já vem sendo tratado com seriedade na Suécia desde 2005. Aí a gente vem com aquela coisa assim, a gente faz planejamentos para nossas vidas daqui, sei lá, 2, 3 anos, 5 anos no máximo. Mas esse pessoal, essa agenda, é uma agenda que ela vem sendo projetada para daqui 30 anos, 40, 50 anos. E as pessoas vão levando na brincadeira e vai sendo introduzida de uma forma tão sutil que quando a gente se der, entendeu? Der por nós, assim, e perceber as coisas ao redor, como já está acontecendo, gente, como que as empresas já estão com embalagens de uma forma já pronta para introduzir esse dialeto, ou sei lá o quê, para as crianças hoje em dia. Fora que o Brasil, ele já tem... O Brasil, ele já tem um índice de escolaridade que não é bom, né? O índice, a nota das crianças já não é boa. E aí agora, um estudo que já não foi reforçado por causa dos governos anteriores, que estava sendo agora, né, começado a introduzir uma melhora, vem novamente essa enxurrada de informação e essa lavagem na cabeça dos jovens, e eu acho que isso só tende a piorar.
Gente, essa semana eu vi um escrito do Senado Federal, que isso eu vejo que abre precedentes para a questão de outras palavras, que não só a questão do pronome neutro, mas a questão de palavras que começam a ter preconceito, igual inveja branca, criado mudo, eu anotei algumas, não sei todas, e o próprio Senado fez uma propaganda essa semana. Oi? Qual?
Passar pano que está relacionado à escravidão. Olha isso.
Exatamente. E o Senado fez uma tipo assim, ele faz como se fosse uns bilhetinhos, né? Igual a gente usa post-it, colocando que a inveja em si é algo ruim, mas acrescentando branca, o sentido se altera para inveja boa. Percebe-se a associação do positivo a um termo que remete a um único grupo de pessoas. Isso é racismo. Pedindo para excluir do vocabulário.
É ridículo isso. Avisando aos amigos do jiu-jitsu e das artes marciais para preparar o mimimi, né? Para a faixa preta e para a faixa branca.
Nossa, verdade.
Oh, claro, evidente. Evidente vai ter mimimi. Com certeza vai ter, porque se nós vamos ter que tirar as cores, branco e preto, fazendo sempre associação assim, o que é preto é racismo e o que é branco é tentar... ser bacana, ser bom, vai ter que mudar isso aí. Vai ter que mudar a cor. Se prepare logo, porque vai ter um 1%.
como se branco não sofresse esse tipo de discriminação em algum momento da sua vida, né, gente? Acho que aqui todo mundo já trabalhou em algum momento em multinacional ou empresas em que você, se você não fala inglês, você já é taxado, tipo, nossa, não fala inglês. Então, a gente sofre todo dia. Todo momento você tem que provar que você é bom. Não é porque é branco, preto, rosa, amarelo. Eu acho que quando você deixa a segregação rolar da forma que tá rolando... E agora é o seguinte, né? Agora são os gays. Daqui a pouco a gente já viu até, inclusive, a Flávia, que não tá aqui para falar com a gente, mas o Fábio Porchat já começou a falar que os filhos atrapalham tudo, né? Eles são uma desgraça, né? Na relação. É, você já começa a perceber que começa ali. Daqui a pouco não vai existir família mais, pai, mãe, filho. Isso é muito sério, né? E a gente começa a perceber que a janela de óbito ela começa dessa forma. Ela vem de um tempo, seguindo como uma normalidade de determinados assuntos, até chegar num ponto que vira regra. E o governo não ajuda ninguém, né, gente? O governo não ajuda ninguém. Toda vez que o Estado entra com uma proposta e ele coloca aquilo como lei, é uma coisa que vai afetar um grupo ou algumas pessoas que eles querem que afete. E, na verdade, a gente sabe que essa agenda não está a fim de ter família, pai, mãe e filhinho, né? E tem que ter menina, menino, não tem isso. Cada um vai ser o que quiser ser. Isso, mas é muito sério.
Desculpa.
O que eu acho engraçado é que tem artista que acha isso uma gracinha. A gente viu o Luciano Huck falando das cores do rosa e do azul, mas a gente vê foto dos filhos dele lá, menininha de rosa, menininho de azul. E não é só...
O Luciano Huck, ele é o maior hipócrita que tem nos últimos tempos, para mim, hipocrisia, ele é um dos piores. Porque ele... Não, que inclusive, por falar em Giovanna Eubank, gente, nós sempre vamos falar dessas pautas aqui, é um papo calcinha mesmo, e são assuntos que acabam caindo no nosso dia a dia, né, Giovanna? O que ela está falando da Giovanna Eubank, eu tenho a notícia aqui, é que a maternidade do grupo perinatal, ela foi condenada pela justiça a pagar 40 mil a um casal que fez o parto de seu bebê no hospital, né? Acontece que eles não puderam entrar com o fotógrafo, mas, pasmem, a Giovanna Eubank e o Bruno Galhaço puderam. Aí a juíza, a doutora Lívia Mitropoulos Esteve Dias, a qual aqui eu me reporto e digo para ela, bom trabalho, doutora. São de precedentes desses que nós estamos precisando para fazer a justa justiça. Ela coloca, vou colocar aqui textuais, tá? Comprova a ausência de justificativa idônea para tratamento diferenciado a um casal em idêntica situação de todos os outros, exclusivamente em razão da fama. Muito bom trabalho, a decisão dela foi claríssima.
Perfeita.
Com certeza vai caber em recurso, mas assim, cada vez está mais raro esse tipo de notícia, né? Que também é um outro casalzinho que adora uma hipocrisiazinha, né, e tal. Tadinha, mas assim, o Luciano Huck... Eu não posso acreditar que esse homem vai tentar ser presidente do Brasil. Eu me recuso a acreditar nisso, né? Mas se ele for, ele vai ser tombado. Vão tratorar ele, porque ele é um hipócrita.
A primeira dama dele, que é a Angélica, fez propaganda de vibrador.
Nossa! Casada,
dizendo que aquilo faz falta e que todas nós devemos ser. Ok, gente, vamos lá pensar, né? Brinquedinho é bom, eu acho que todo mundo, acho que em algum momento gosta e tal. Mas isso é para agregar ali na relação a dois, né? Agora a população, mulheres muito fortes, feministas, dizendo que não precisam de homens, elas dizem assim, eu não preciso de homem porque eu tenho um vibrador. Ah, na boa, né, gente? Vibrador, tipo, cansa, né? Coitadinho, não
mesmo
vai fazer.
Esse é
não,
é que
o marido, o namorado vai fazer, né, gente?
O vibrador
não é nada. Agora, vocês imaginem uma primeira-dama que, além de estar falando sobre esses assuntos que é totalmente privado, que não interessa a ninguém, ela deu uma entrevista... No programa da Sabrina Sato, em que ela fala como foi a primeira vez dela com o Luciano Huck, que eu não abri, tá, querido? Faz um mês eu coloquei aqui no Busca, porque a vida da Angélica, sinceramente, não me interessa, e tá, mas tá aqui. Se eu não me engano, teve 931 mil visualizações no canal da Sabrina Sato, que eu não tô fazendo propaganda pra ela, mas é porque tá aí no mundo, né, e tal. Agora, você imagina o que é você ter uma primeira-dama, você vem daquela moça que eu sequer lembro o nome, a esposa do Temer, aí você dá essa subida, assim, meteórica com a nossa rainha master, diva sensata. Ai, Michele, me passa teu zap.
Michele
Bolsonaro. Michele, aí você passa para a Angélica contando aqui Como foi a primeira vez dela com o Luciano Huck? Gente, Luciano Huck, ele era um traidor, quanto mais. Eu não gosto do Luciano Huck há anos. Esse homem, ele é um traidor, quanto mais.
Isso abre um precedente. Aí que a gente volta na questão do pronome neutro e a gente volta na questão do que eles querem a todo custo acabar com o masculino no mundo. E abrindo esse precedente do pronome neutro, a gente vê várias coisas, como foi que eu citei, né, das palavras que conotam racismo na cabeça deles. Uma matéria que saiu no jornal Tempo essa semana, se não me engano, homens com unha pintadas e coloridas, já reparou nessa nova tendência? E uma outra matéria da, se não me engano, da, acho que foi Vogue, né, sobre um vestido masculino lá, uma coisa grotesca, horrorosa. Isso tudo.
Eu estou então, traumatizada até agora com isso.
Eles vão introduzindo o que a Suelen, a Arlequina falou da janela de Overton. Eles vão colocando. Então, eles começam nas palavras, aí depois eles põem nas revistas de moda, depois eles põem nos livros didáticos, nos jornais, para começar a se acostumar com uma coisa que na cabeça deles é normal, entendeu?
Assim, eu fiquei feliz, olha, gente, eu fiquei muito feliz mesmo de ver que depois que a Bruna Lismayer foi na Giovanna Eubank e tentou, porque elas começam numa projeção assim, todas falando junto o mesmo assunto, reparem.
Uh-huh.
Todas falando sobre o neutro, aí começam as redes. E a Bruna Lismayer foi lá, aquela feminista cheia de pelo, que acha que é lindo ter pelo. Cara, elas viraram piada. Porque foi hilário, foi rico. E aí, querendo ou não, já são trintonas, não são mais menininhas de 20 anos, né? E hoje a gente tem aquela menininha, acho que é Bela, e ela comenta sobre vários assuntos, e ela falou, cara, não existe isso. Ela ou ele, não tem isso no meio, não existe.
Acabou. O que as pessoas precisam saber, que é uma outra coisa que a gente vai comentar aqui, que é a questão do nosso lugar de fala, e no nosso lugar de mundo... É a questão seguinte, gente, o todos é o nosso neutro. Quando a gente fala todos, são todos que estão na sala, mulheres e homens. Aí, como é todos, ele já é homem e é homem? Exatamente.
Ele é um
aí,
neutro.
Eu tenho uma amiga que ela fala assim, amiga, se é pauta feminista, é para a mulher se ferrar. Bota isso na tua cabeça. Se a pauta é feminista, a gente se ferra. Aí... Esse bando de maluco que quer colocar essa questão de pronome neutro esquecem de coisas assim fundamentais. Por exemplo, os cegos que leem braille. Nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um novo software? Se o cego for homossexual... Pelo amor de Deus, esse povo é doido.
E a Dilma...
A gente já sabia que o meteoro tinha que vir. Essa que é a grande verdade. A Dilma, ela abriu um precedente, eu acho que é de fundo. As pessoas que estão estudando assim, como o mundo vai acabar, eu tenho certeza que quando a Dilma ganhou, aquilo dali, tu pode colocar no ponto. Dilma ganhou, pronto, aquilo dali abriu um precedente para o Satanás entrar na Terra. Que não tem outra explicação, gente. Gente, quando aquela mulher falava, gente, vou falar uma coisa para você, eu tinha pena dela. Quando ela se perdia assim, eu ficava com. Ela é muito louca, aquela mulher, gente. Tem condição. Desculpa a idade de fada.
A Dilma é aquela guria do colegial que você fala assim: vou tentar ajudar. Ela é feia, ela é desengonçada. Só que quando ela abre a boca, ela mostra que ela, além de tudo, é burra pra caralho. Aí não tem como você ter. Eu tô tentando, mas não dá, entendeu? Não tá rolando.
Eu vou me queimar, é verdade. Ela vai me jogar pro buraco.
Mas se vocês começarem a comparar a relação da Dilma com aquela com a Bruna Lismayer, quando foi também satirizada no programa da Gil Eubank...
Eu não ouvi esse programa, tá, gente? Estou aqui em falta.
Tudo começa com piada. Todo mundo ri. Mas quando a gente menos se dá conta, entendeu?
Vira lei.
Pronto, tomou conta. E o que a Alexina falou ali... Ai, nossa, porque eles querem um pronome neutro porque tem pessoas que não se identificam com nenhum gênero. Só que não vai só nisso. As pessoas têm que ter noção, tá? São todas as palavras com terminações em A, com gênero feminino, ou todas as palavras com terminação em O, dando conotação de gênero masculino. Por exemplo, vagina não vai existir mais. Pinto não vai existir mais. Peito não vai existir mais.
Ai, entendeu? Gente, não vai existir mais pinto. Poxa,
não vai,
já tá raro.
É pinte, vagine, peite, entendeu? O que que acontece?
Não.
Inclusive, há palavras que denotam, como eu estou com um artigo aqui, eles não querem mais nem que se use a palavra latino para as pessoas que são da América Latina. Eles querem que use latinx. Por quê? Porque latino é aquela conotação masculina, entendeu? Porque qual é o argumento? Ah, se tem 999.999.999 mulheres num lugar e entrar um homem, eles não são mais elas, são eles. Aí elas começam a encher o saco, entendeu? Nossa, um homem acabou com a nossa raça. Vamos, entendeu?
Lígia. Ai, já basta aquela mulher que a gente falou semana passada, né?
Só que aí é pra tudo, gente. Se a gente já não entende... Não, se a gente já não entende uma pessoa esquerdista que não estuda, só quer saber de fazer protesto, não sabe nem por quê, falando, vocês imaginam isso aí introduzido dentro do mercado de trabalho, como é que vai virar essa bagunça, o que que vai virar? Ninguém mais vai se entender, não, gente. Não, vai virar um monte de babuíno. Porque...
Não, imagina o processo. Quantos processos? Como que vai ser judicializado isso?
Querido. Quantos advogados vão ganhar? Posso falar uma
coisa? Acho maravilhoso, os advogados vão ganhar. Mas o que eu estou estranhando, e na verdade essa pauta aqui que a gente está levantando é assim, o ministro da Educação está o quê? Está dormindo? Porque enquanto as pessoas estão falando nos seus guetos, a doida liga lá com a câmera dela e começa a bostejar pela televisão, o problema dela. O problema é o Ministério Público de São Paulo colocar um cartaz desse. Eu quero dizer mais uma vez aqui que eu mandei e-mail para lá pedindo explicações e ninguém explica, óbvio, né? Agora isso vai mudar, a gente sabe disso, em breve vocês vão ter novidades, tá? Isso vai mudar, eles vão ter que nos responder, tá? E o que está acontecendo? E a gente fica sem saber. Agora, enquanto o Ministério da Educação ficar dormindo, a gente vai ficar se esgoelando aqui falando que isso está errado, gente? Isso é publicação oficial, pelo amor de Deus.
Posso falar uma coisa que eu vi esses tempos? Já faz um tempinho isso. Essa história de transexuais... Cara, eu respeito qualquer um que resolva ser o que bem entende. Só que eu acho que a gente tem que respeitar o espaço das pessoas em volta. Vou dar um exemplo. Eu tava vendo uma youtuber trans falando que ela foi numa balada lá na Coreia do Sul, que ela beijou um monte. E ela ainda falou, eu não tenho obrigação de avisar que eu não sou mulher, porque eu sou mulher trans. Nossa. Eu não tenho obrigação. Então, quer dizer, você vai numa baladinha, você vê um cara bonito, o cara chega em você, vamos ficar. Você fica, dá uns beijos, depois você descobre que é mulher? Você entende? É muito esquisito. Tipo, a gente não tem mais direito de escolher o que a gente... Tá entendendo? Eu gosto de homem, mas eu não tenho mais o direito de saber... Ou melhor, de escolher que aquilo ali realmente é um homem. Eu acho isso tão desrespeitoso.
Ou uma mulher, né?
Eu sei qual é a youtuber que você tá falando. Inclusive, gosto dela. Gosto da pegada dela, porque ela não é mimizenta. Eu fiquei assim... Eu até pensei que ela tivesse batido nela, porque quando ela faz muito... Como é que é o nome daquilo que faz só a chamada quando tu entra? Clickbait. E eu pensei assim, meu Deus, será que bateram nela? Pensei assim, né? Mas agora você se coloca no lugar de um homem hétero, ele tá se pegando com ela lá, porque realmente ela modificou, né? Toda a vida, todo o rosto dela, até ela já tá toda transformada. O cara não tem como saber se é homem ou mulher. Então, tipo assim, eu acho que ela tem que avisar sim para dar direito ao outro de escolher com ela ou não.
Se eu ficar solteira. Porque assim, beleza, eu tô solteira, tá? Eu vou pra balada, vou dar uns beijos na boca. E eu não sei se é homem ou se é mulher. Tipo, meu, ia ficar muito mal depois. Porque eu ia falar, porra. Não. Né? Porque
gente,
tem um mulher agora que é homem.
Mestre, mexe com o psicológico da pessoa.
Isso está atrapalhando as relações de um modo geral. Então, a gente entra numa questão que foi onde eu percebi dos dois últimos cursos que eu fiz, onde que alguns jovens, não são muito, mas uma grande maioria, estão, as igrejas estão conseguindo trazer esses jovens para dentro dos cursos dela, do movimento deles, de trabalhar esses jovens justamente por por saber que muitos não querem ficar nessa confusão. Então, aí a gente, assim, é bom, mas a gente abre uma outra questão, porque nada contra igreja nenhuma, nem religião nenhuma, nem nada, mas fica assim, muito 880, porque o que eu vejo como mãe, né, de uma mocinha de 11 anos, é que a gente deve dar as informações. O pai da minha filha, ele fala, já tem uns 3, 4 anos atrás, que já falava, você reza bastante para ela poder conseguir namorar um homem, você reza bastante para ela poder um dia chegar a casar e ter um marido. E ele falava isso, eu ria dele, eu ficava assim, nossa, Luiz, que bobagem isso. Mas, no fundo, ele não estava errado, porque a situação das nossas crianças hoje, as mocinhas, né, que estão entrando na adolescência, estão aí na adolescência entre nessa faixa de 12 a 18 anos, está um horror. Eles são muito mimados, a grande maioria, graças a Deus não é o caso da minha, tem muitas informações que chegam o tempo inteiro, 24 horas por dia, eles são pouco amados, porque a grande maioria é relegado, os pais saem para trabalhar, agora não, mas estou falando num cenário, né, antes pandemia, aí, se Deus quiser, pós-pandemia, e as pessoas não estão atentas a grandes questões, aí onde entra todos os tipos de perigo, e eu acho que a internet e essa questão da sexualidade é a pior, porque depois do estrago feito, haja psicólogo, psiquiatra e remédio para consertar, entendeu? E orações, né?
Óbvio. Molecada, né? Sobre essa questão aqui. Pode falar,
Ricardo. A molecada tá, de agora está muito depressiva. Eles lutaram tanto para serem livres, né? Mulheres e homens vão ser livres, vão escolher o que a gente quiser para ser o que a gente quiser, que eles não estão sabendo lidar com as escolhas. Porque é o seguinte, minha mãe sempre falou o seguinte, se você escolher alguma coisa, você tem que escolher com responsabilidade, porque você vai carregar aquilo para sempre. Inclusive, sobre o que você vai fazer com o seu próprio corpo. Não é questão de sair com homem, com mulher, ela nunca falou isso, mas é que engloba, né, gente? Porque hoje em dia, assim, ó, todos os vídeos que a gente viu de live nessa quarentena foi alguém ensinando sexo anal, orgia, eu transo com homem, com mulher, eu chamo homens para o quarto quando eu estou com meu namorado, porque eu gosto, isso a gente tem a Anitta mesmo de exemplo, e a molecada segue esse baile, só que é o seguinte, segue o fluxo, né? A quarentena deixou muita gente em casa sem poder fazer absolutamente nada, e a depressão está gigantesca. Suicídios aconteceram, assim, em muitos lugares teve, você já estava falando sobre o suicídio que não está sendo comentado, mas tem muita criança cometendo suicídio, adolescente também, né? E está relacionado não só à falta de sexo, mas também com a relação às outras aulas. Mas que aumentou demais, porque a molecada não tem nenhum tipo de regra moral, né? E a gente sabe que isso está muito ligado a... Quando você quebra a moralidade de um povo, você pode fazer o que você quiser com ele. E eu acho que aí a gente está vendo uma reviravolta dos que não querem esse tipo de situação. Inclusive da minha filha de 13, até o que ela segue na internet, que ela fala, mãe, a molecada já está mudando em relação ao Bolsonaro. Eles estão vendo que não é bem o que, que aconteceu ali, que falaram tão mal, não é bem verdade, né?
Eu percebi isso também.
A maioria tira sarro desses pronomes deles, que eles falam, meu, não tem como, como é que meu pai vai me falar isso? Meu pai não vai saber falar isso, você vai virar lei, vai prender meu pai? Porque a gente viu no Covidão, né? Ah, não vai prender não, não vai prender não, só que viu um monte de gente apanhando, né, gente? Inclusive, sendo saqueado em mercado.
Então, ó, para
deixa eu comentar uma coisa com vocês rapidamente aqui. Vocês sabem que eu lido com adolescente, né, e tudo. E o que aconteceu? Eu tenho várias amigas assim, porque apesar da minha idade, que eu jamais direi qual é, eu tenho, as meninas são minhas amigas, eu tenho grupo com essas meninas, né? E eu tenho no privado. Mel, eu não sou bi, não. Eu sou hétero, eu gosto de menino. Só que eu não posso falar isso no grupo, né? Porque vão me arrasar. Aí eu falei para essas meninas, assim, eu falei, olha, na minha época, a gente não se deixava levar, não. Ela falou, não, mas elas excluem a gente de tudo, não pode falar que a gente é. Aí eu digo que eu sou bi, mas eu não sou bi, eu sou hétero. Eu falei assim, e aí? Aí agora eu tô acompanhando uma, né? Porque eu acompanho assim, de boa, né? Eu acompanho... Ah, souberam que eu tô aqui, meu Deus, já era. Eu acompanho uma e ela falou comigo assim... Ah, ela tá namorando um colega meu e ela quer que eu namore a colega dela. Aí eu falei, mas é menina? Ela falou, é menina. Aí eu falei, como é que tu vai se sair? Porque o papo é assim, né? Como é que você vai se sair? Ela fala assim, não, eu tô enrolando, eu tô dizendo que eu tô em hiatos. Porque agora a moda é estar em hiatos. Aí eu falei, ah, quero ver
que
eu
é
ficar em hiatos. Eu acho que é assim, ficar em hiatos é ficar assim um tempo fora.
Fora.
Pensando. Pensando. É numa pausa, é uma pausa, uma pausa, amiga. Eu, por exemplo, eu estou em hiatos. Tá, querida? Eu estou em hiatos eterno.
Isso eu não estou, não. Graças a Deus, essa parte eu não estou, não.
Sabe o que eu achei engraçado?
Gente, obrigado.
Cara, eu vi um meme sobre feminismo. Feminismo na primeira onda. Queremos ser iguais aos homens. Feminismo na segunda Deus onda. Não precisamos de homens. Feminismo na terceira, na terceira onda. Somos homens. Ou seja, pera, cara. Não. Você não gosta dos homens, você vira homem? Não tô entendendo. Não tô, não tô relacionando com isso, cara.
Não, fecha a conta.
Por fora.
Não, tem
voltando.
Gente que acha que você tem que virar um homem da caverna, né? Tem que ficar com a periquita peluda, as pernas peludas, tem que ainda pintar de
olho. Tô tão feliz com a depilação, gente. Depilação a gente ainda vida, cara.
Olha, gente, é brincadeira. A gente tem passado assim por tempos trevosos. Porque assim, querida, deixa eu falar uma coisa pra você, minha amiga feminazi. Amiga, você se depilar, querida, não, você não precisa usar, não. Deixa sem uso. Mas, pelo amor de Deus, é uma questão de higiene. Sabe? E, gente, eu tô falando, quando as pessoas falam assim, não, a fulana, ela não depila, não sei o que, não é brincadeira, não. Eu fiz faculdade já de uma certa idade, e eu tinha duas amigas que eram feministas, e elas não depilavam. Aí eu perguntava para ela assim, por que tu não depila? Ela perguntava, por que eu tenho que depilar? Eu digo, amiga, porque é higiênico, né? E tal. Ela falou assim, ah, eu não vou, se o homem não depila, porque são feministas, mas não são necessariamente lésbicas, né? São só feministas. Aí eu digo assim, gente, por causa do outro, tu vai ficar esse nojo. Sabe? Aí tipo assim, vivendo ainda pautado por homem, quem já acha isso?
Mas, pelo amor de Deus, assim, gente. Né? Não tem nada a ver com homem, gente. É uma questão de higiene, porque assim, o período menstrual é muito difícil quando você não tá cheio de pelo, né? Gente, depila a alma.
Tiveram uma enquete essa semana no Twitter, sobre depilação, mas depilação masculina. Aí a pessoa que perguntou, eu até já interagi com ela no Twitter, falando que ela particularmente não gosta. Você tem marido, namorado ou um crush que depila? Ai, pelo amor de Deus. Aí foi uma rede de gente.
Ela gosta de
si. Aí...
Gosto não, gente.
Gosto não.
Ai, gente, gosto vocês perdoam, mas ursinho não dá também, né? Não dá pra ser pro play.
Não, a questão é pro play se eu tiver sujo.
Não tô podendo opinar, viu? Não tô podendo opinar, não.
Sendo homem, estando limpo, então tá ótimo, né? Mas assim.
Ah, não, pelo amor de Deus, eu não gosto.
Agora,
tem cara tão peludo que eu acho que o cocô pede licença pra passar.
Gente, olha, a situação tá tão triste que outro dia eu vi também lá pela TL, alguma coisa assim. Ah, alguém tava conversando sobre alguma biscoitagem, e a pessoa falou assim: tu tem sorte que é homem? Pelo amor de Deus! Sabe o que é isso, gente? Essa pauta dessas mulheres, que a gente, hoje em dia, as mulheres ditas normais, né? Acham, tipo assim, que nós vamos aceitar qualquer coisa que pelo menos é homem. Eu, hein? Tá! Ele que não vem de cavalo branco, não. Todo bonitão que aqui, amiga. Pra ter princesa, tem que ser príncipe. Nada,
Vamos combinar com as feministas aí. Pode ser feminista, pode ser qualquer coisa, mas todo mundo é carente, vai. Tá todo mundo carente, todo mundo precisando de amor, precisando de um braço, de um abrigo pra dizer, né, gente? Te amo.
Eu tenho quase certeza que essas feministas, elas são enganadas pelo próprio movimento. Porque o
agenda promove isso, né? Você vai ficar bem sozinha, Exato. Aí quando você tá sozinha em casa, você fala, meu, cadê meu Nutella, né? Cadê meu leite condensado? Porque não vai rolar, entendeu? Não vai rolar só o vibradorzinho.
E por falar nisso, já que vocês trouxeram, que também faz parte dessa nossa pauta, é a gente falar sobre esse movimento feminista que realmente está enganando as pessoas que os seguem e está trazendo para a gente prejuízo. E por que eu digo isso para vocês? Eu não sei se vocês ficaram sabendo, eu acho que todos ficaram sabendo, que foi amplamente divulgado, que a Miss Goiânia, deixa eu só confirmar, mas se eu não me engano foi a Miss Goiânia, ela é, peraí, Raica Vieira, será a primeira mulher trans, homem trans, tá, gente? Um homem que é mulher. Disputar o concurso Miss Brasil. Aí preste bem atenção. Tá? Isso aqui, óbvio, né? Quem foi que trouxe? A coluna de faixa, a coroa da Folha de São Paulo. Ô, Folha de São Paulo, trazendo desinformação pra gente, como sempre. Defendendo aqui. Aí, ela é uma mulher transexual que vai disputar uma vaga no Miss Brasil. Aí, eu quero dizer para vocês que existe o concurso de Miss Brasil Trans. Aí, o que que acontece? O cara sai lá do setor dele, onde ele estava, ao invés de ele disputar com os colegas dele, não, ele vai disputar com a gente. Aí, vocês imaginem se ele não ganha. Porque tem o seguinte, essas pessoas trans, elas entram com o pé na... com educação, não. Elas entram com tudo. Aí tá aqui, aí me orgulho de ser pioneira no Miss Brasil Mundo. Querida, você vai contar comigo para levar vaias. Inclusive, se tiver transmissão ao vivo, eu vou dizer que você não é mulher, que você é um homem, ainda que seja trans, tá? E que o seu lugar não é ali. Sabe o que está acontecendo, amada? Nós estamos perdendo o nosso lugar de fala. Os lugares que as mulheres querem... As mulheres estão muito preocupadas em tomar o lugar dos homens, que não está sendo muito... não estão conseguindo, né? Porque todas nós temos o nosso lugar na sociedade... E os homens trans, mulheres trans, como queiram chamar, estão tomando os nossos lugares. Aí, para a gente não ser preconceituosa, a gente está deixando. A gente não. Porque olha, esta senhora aqui, Raika... Como é o nome dela, gente? Olha, eu sou boa que eu chamo de ela, porque, para mim, respeito tem que ter. Raika Vieira, ela foi lá e tomou o nosso lugar. Uma ele, mulher, né? Nascida ele. Mulher... Exatamente. Uma mulher nascida mulher perdeu a mulher, uma mulher nascida mulher perdeu o seu lugar no concurso de Miss Mundo Brasil 2020 para a Raika Vieira, que é trans. Sabe o que é isso? Nós estamos perdendo espaço. Fiquem de olho, viu? Isso é só o início da
história. Uma batalha nos Estados Unidos terrinha com isso, entendeu? Por causa daquela jogadora que eu não sei o nome, aqui no Brasil. Que estava no time. Tiffany. Isso, Tiffany. Obrigado. Que estava no time feminino, né, Disso? E agora foi assim, proibido, tentando né?
Jogar bola com essa
palavra,
mulher,
a porrada na bola em cima das.
Não, e foi proibido agora. Cara, né? Porque uma trombada, agora, né? O espírito sai do corpo, gente.
Sai. Não, gente, aí outra coisa. Aí disseram que por conta dela tomar remédios, né? Para poder afinar a voz, não crescer mais pelo. Gente. A força do homem não tem condição. O impulso, que inclusive muito bem citado pela Gamorra, procurem a Ana do Vôlei, né, que a gente conhece mais, ela por Ana do Vôlei. Ana Henkel, ela fala sobre isso, ela traz dados, inclusive dados de pesquisas de fora, né, da gringa, dizendo que ele não perde aquela, o impulso, né? A força no jogo, entendeu? Então, quer dizer, desleal, cara. Por que eles não vão lutar no UFC?
Não, e você luta pelo feminismo e depois um cara toma teu lugar? Você é burra?
Então, mas um exemplo bem claro disso é aquela Hannah Monsey, que ela é uma australiana. Australiano, porque sim. É homem. Sim. Ele jogador de handebol e entrou no time feminino. Gente, ele é um monstro. É um perto cyborg. Das meninas, ele... Ele é um monstro, gente, pelo amor de Deus. E assim, ó, se me provarem que o cromossomo dele é XX, eu digo que é mulher.
Essa é a prova de
handball. Eu joguei handball. E não tem o que falar, gente.
Eu também joguei handball. Eu era, inclusive, goleira. Sem brincadeira nenhuma. Se eu jogo com esse cara, ele me dá uma... Ele vem pra cima de mim, óbvio, né? Pra tentar fazer gol, eu abro espaço pra ele. Eu vou levar a bolada do homem.
Não, eu ainda dou a bola na mão, cara. Porque uma trombada ali, como eu falei, a alma sai do corpo. Porque a gente leva muita trombada no handball. Não dá. Agora vamos pensar o seguinte, ó. Feministas de todo o Brasil nos ouçam. Vocês estão sendo passadas para trás. Inclusive, essa semana falaram que vai ter prisões que você vai poder escolher para onde você quer ir se você se intitular como mulher.
Ainda tem essa. Prisão ainda tem essa.
É o seguinte, vai ter estupro pra caramba. As pessoas têm que perceber que isso é muito grave. Então, cuidem-se, gurias. Aprendam que feminismo é lindo. Eu não vou pra cadeia porque eu sou de good vibes. Eu não apareço nem na tabelinha da Odebrecht. Mas é o seguinte, né, gente? Vocês que estão aí no mundão, que sabem que pode dar merda, imagina você presa com outro homem te estuprando, né? Porque se rola isso no meio dos homens, imagina no meio das mulheres um cara no meio de todas as mulheres. E ele pode ser um filho de uma mãe que ele passa
tipo assim, outra força do homem, né, em relação à mulher é muito grande, mesmo que ele tome hormônio, é muito grande. Então, vamos cuidar sobre isso, né? A gente tem que lutar como mulheres realmente, de fato, tem que lutar. Eu acho que essa coisa de igualdade, isso nunca vai acontecer, porque é muito lindo falar, mas a vida real não rola. Eu, por exemplo, não quero
também
que
iguale
meu salário com meus colegas. Meu salário é maior, então eu prefiro continuar dessa forma meio machista, entendeu? Acho maravilhoso o machismo, vamos continuar nisso. E eu acho que é isso aí, né, gente? Agora vamos para a próxima pauta?
Eu só queria concluir ali com relação ao pronome neutro, para vocês terem uma noção, tá? E isso, porque eu mencionei sobre a Suécia em 2005, mas só para vocês saberem, eu tenho aqui em PDF o Manual para Uso Não Sexista da Linguagem. O que bem se diz, bem se entende. Esse manual, ele é de 2006, em português. A coordenação do projeto foi de Júlia Pérez Cerveira. As autoras são Pac Venegas Franco e Júlia Pérez Cerveira. Ok? Isso foi em 2006. 2006, ele já foi realizado com fundos da Unifem. E a edição em português foi realizada com apoio da REPEM, que é a Rede de Educação Popular entre Mulheres da América Latina, que agora não é mais latina, tá, minha gente? É Latinx. Para ser distribuída pela internet para o Brasil e países africanos da língua portuguesa. Isso em 2006. Aí a gente volta lá para aquela conversa. Fica todo mundo achando que é piada. Ai, tá pagando mico. Mas eles vão comendo pelas beiradas, minha gente. E quando a gente vê, ó, nós estamos em 2020... 14 anos depois, e essa porcaria está sendo introduzida nas nossas vidas.
Exato.
Exatamente. Alô, Ministério da Educação, acorda aí, viu? Acorda aí que o bicho está pegando.
Que já estão fazendo. Inclusive, foram várias matérias que eu peguei, uma delas do UOL, que existem podcasts já, um deles chama-se Linguística Vulgar, ela é doutoranda em linguística, é Monique Amaral, e ela ainda tem um blog que chama Cientistas Femininas, Feministas, perdão, e ainda diz que o debate está longe de ser irrelevante. Então, daí a gente já sabe como que eles vão introduzindo aos poucos, né? Com debates, com blogs. A gente viu
só
também que
essas pessoas têm que saber que vai ter debate, que vai ter resistência.
Vai,
porque é o seguinte, o Brasil é um dos países mais conservadores do mundo, né, gente? Está aí para provar.
Ainda para piorar, a Mel ainda divulgou também, acho que foi semana passada, né, Mel? Ele não é seminário, ele é, como é que era aquele negócio? Não podia dizer, não vinha de sêmen, ele era vulvanário, uma coisa assim, ridícula.
Jesus!
Nesse nível que não podia ser, o seminário vem de sêmen, então para ser falado gente, coisas, assuntos femininos,
gente, olha,
tem que ser
eu vou contar para vocês, sabe?
Ridículo,
A gente tem recebido coisa assim que, sem brincadeira, tem hora que eu penso que as pessoas estão brincando de verdade mesmo, que tipo assim, é uma brincadeira, né? Nós recebemos essa semana, agora que passou também, uma moça que eu realmente não vou te dar esse biscoito, tá, amiga? Porque é aquilo, mas eu preciso pegar para vocês, verem. Chibiotologia. Calma. Eu não posso deixar passar para vocês verem o tanto que vocês são ridículas e que eu não posso acreditar que pessoas que pensam... Gente,
vocês entenderam que eu queria fechar a pauta? Gente, olha, eu queria fechar a pauta porque... Mel, pelo amor de Deus, eu queria fechar a pauta porque, assim, meu estômago não rola, cara. Haja estômago para tanta merda.
Não, amiga, mas isso aqui da Chibiu, nós não podemos deixar... Me ajuda, Lu, tá lá no grupo.
É chibitóloga.
Chibitóloga. Gente, aí, né, nesse grupo tem médicos e nós fomos atrás de saber, né, meu querido, o que era uma pessoa chibitóloga. Chibitóloga está aqui. É aquele, querido, cadê? Ó, tá aqui, ó. Essa senhora, que eu não vou dar o nome dela, vou só ler o currículo dela aqui. Ela é professora de saúde da mulher. Ah, calma. Ah, errei, gente. Ela é pedagoga, feminista libertária, antirracista, lésbica. Professora de saúde da mulher, teatróloga, doula em formação, ainda não está formado, tá, gente? Ainda não tem currículo, não tem diploma. Especialista em ginecologia política. Gente, imagine a pepeca da
gente. Existe isso?
Ah, tá. Bem, querida, aqui. Tratamentos naturais e autoproteção feminina. Aí ela faz. Aí desde 2016, essa maluca está fazendo oficina de ginecologia autônoma. É o fim do Papa Nicolau. atua como educadora popular, Jesus. Calma, ela é, se declara chibitóloga, estudiosa do chibio. Gente, pelo amor de Deus, amigas, parem. Só parem, pelo amor de Deus, só parem. E só colocando aqui para vocês que nós estamos aqui querendo trazer para as próximas edições a nossa musa do feminismo, a Jessicão, né? Se você não segue ela, ela no, se eu não me engano, ela tem Facebook, Instagram, tenho certeza que ela tem, Instagram e Twitter. É Jessicão Feminista, gente, é imperdível, ela traz essas notícias assim, eu não sei nem se ela sabe, vou até mandar para ela esse, essa chibitóloga, para ver se ela já conhece a chibitóloga. Então, é isso que a gente queria trazer, próxima pauta.